2 da manhã, hoje é dia 20 de... Cara, não sabe o mês, imagina, 20 de maio de 2020. E comecei esse podcast aqui meio puto. Puto! O cara sempre começa puto, né? Eu deveria ter começado com uma música. Ó, vamos lá, vamos lá. Errei? Boa, caralho, cara, tô treinando teclado na quarentena. É isso que eu aprendi a fazer. E mais 1.500 projetos. É disso que eu vim falar com vocês hoje. Hoje eu vim desabafar e eu preciso bater esse papo com vocês que tá foda a situação. Deixa eu contar só pra entender. Tô puto com o meu canal do YouTube. Ah, Maurício, achei que você ia falar sobre assuntos diferentes, você tá falando igual um youtuber. Não, não é, mano, eu tô puto que tá virando. Tem tudo a ver com tudo que a gente já conversou aqui há muito tempo. 36 anos, a cabeça tá meio doida, porque tipo, o que que eu faço? Será que eu vou pra um caminho mais mais maduro, menos zoeira? Será que eu vou pra um caminho mais zoeira? Porque eu não consigo fazer algo que eu não gosto. Eu cheguei a essa conclusão, entendeu? E tem coisas que eu não, sei lá, não tô muito afim de fazer. Eu sei a fórmula, mas acho que a gente sabe, todo mundo sabe a fórmula que é pra você bombar hoje com conteúdo, mas tem alguém em mim que tá falando, mano, você vai fazer a mesma porra ou você vai tentar outra coisa? Ou tá falando também assim, mano, será que você sabe fazer essa outra porra? Essas são as minhas dúvidas mentais nesse exato momento, que é tipo, mano, se eu subir agora no YouTube 10 vídeos sobre o Bolsonaro, a porra começa a ficar relevante de novo. É o momento da porrada nele e o canal bomba e eu, mano, não quero ser o cara que fica falando do Bolsonaro, entendeu? Não quero, quero falar de outro. Eu já falei muito do Bolsonaro no Twitter, eu já falei muito. Já encheu o saco, eu acho que as pessoas elas devem estar precisando de um alívio, mano. Sei lá, eu admiro muito quem fala, o Rabin fala bem pra caralho, o Rafinha, mas eu não consigo. Eu já falei pra caralho, faço no Twitter, sabe o que aconteceu? Vou confessar pra vocês, em um momento do Twitter, cara, acho que eu fiquei tóxico pra cacete por causa dessa porra de política. E aí você fica lendo, eu acho que eu já falei isso uma vez, vou repetir. Eu acho que quando você cria um Twitter, você cria o que vai ser o seu comportamento durante o seu mês. Sabe, você fala assim, eu quero um mês mais leve. Eu vou apagar aqui o Felipe Neto, eu vou apagar aqui o Bolsonaro, que briga com o Felipe Neto, eu vou apagar o Boulos e vou começar a seguir Dorinha Sorvetinho. Pum, tô seguindo Dorinha Sorvetinho, agora tô seguindo Carrinho Maluco do Cachorro. Pum. E aí você acorda, aí você abre o seu celular, as primeiras coisas que estão aparecendo pra você é, caralho, tá todo mundo falando sobre sorvete. Tanto a Dorinha Sorvetinho quanto a Karina Rocambole. É o novo lançamento da Lacta. É isso que está todo mundo comentando. O mundo está ótimo. E aí você cresce com essa opinião na tua cabeça. É isso que acontece no Twitter. Entendeu? O Twitter é isso. Então, geralmente, eu acordava, eu abri o Twitter e tava lá. Porque o Bolsonaro e Boulos e o Ciro Gomes e o Marina Silva. E aí eu faço um comentário, não, porque o Bolsonaro, e o comentário embaixo do meu comentário, é porque o seu pai é um filho da puta. Isso 7:30 da manhã, sabe? Eu abrindo meu olho, assim, que dia bom que vai. Tu quer? Falaram que minha vida... Você fica, caralho, o que você tá buscando? E aí eu parei de falar disso. Mas não eu parei porque eu me calei, eu parei porque chegou um momento que eu pensei, puta que pariu, velho. Eu preciso salvar o Brasil? Preciso, de certa forma. Eu já faço a minha função aqui, social, já critiquei o cara, não sei o que, não sei o que lá. Mas, o pessoal já viu que eu sou contra. Mas nesse momento, que tá uma puta situação complicada, pra todo mundo, pra muita gente, será que eu não preciso manter um pouco na minha serenidade mental? Pergunto, será que eu tô sendo egoísta em pensar assim? Que eu falo, mano, acho que agora eu quero dar uma relaxada. Por isso que eu culpo um pouco, por mais legal e amigo que o Felipe Neto já tenha sido comigo, eu critico um pouco essa postura de você tem que se posicionar. Eu me posicionei, eu, Maurício Meirelles, me posicionei. Mas tem gente que fala, velho, eu não quero pegar essa energia, não quero. Ah, mas é por um futuro melhor. Fala, mano, mas eu tô cagando pro futuro. Tem um cara que pensa assim, estou cagando pro futuro, eu estou preocupado nesse momento que a minha filha tá saindo pro hospital e ela precisa, sei lá, trabalhar e, mano, ela chega estressada e quando eu abro meus comentários do Twitter eu quero dar risada, eu não quero ficar falando sobre porque eu sou um fracassado como médico. Sabe assim, tipo, cada um tem um bagulho, mano. O meu bagulho, eu falei, mano, quer saber? Eu vou dar risada um pouco. A galera já entendeu. E aí, se eu pegar agora o meu... O dólar tá 6 conto, velho. O dólar tá 6 conto. Qualquer vídeo hoje que dá uma bombadinha, mano, tu fica riquinho. Né? Não riquinho, mas dá uma ajuda. Você pega 2 milhões num vídeo, você fala, porra, é isso... Eu não sei fazer a conta do YouTube, mas é assim. Você fala, pô, tem... aquele dinheiro que era vezes 4 vai ser vezes 6. E aí eu tirei o webbullying, tirei o traumas. Deu uma caída, né? O dinheiro, na verdade, manteve. Porque aquele dinheiro que eu ganhava vezes 4, agora é vezes 6. Mas diminuiu a visualização, porque eu tirei 2 produtos que é baseado em teatro, né? Aí eu olho pra isso e falo, mano, mas eu vou... Porra... Se eu faço esse aqui, eu acerto, vai dar um dinheiro legal. Mas eu penso e falo, mas não quero fazer. Mas não quero, não quero. Ah, mas o Brasil fala, nesse momento... Sabe essa moda que você pegou agora de xingar esse cara? Então, eu tô fazendo isso há uns 2 anos, mano. Já me fudi, já cansei, já tô cansado. Mas você não pode cansar. Eu posso, velho, eu posso. Quatro semanas, eu não quero essa energia. Mas eles te calaram, vão falar isso. Mas não é que me calaram, a questão é... Política nesse momento, cara, puta que pariu, é importante pra caralho, se for pra ser ajuda de todo mundo. Eu tava falando com o Albani hoje à noite, eu liguei pra ele pra bater um papo, saudades do meu querido Renato Albani, do Stand Up Jovem Pan, e um papo que a gente bateu que foi muito real, que é o seguinte, para pra pensar que nesse momento, no mundo, tem 4, sei lá, 7 bilhões de pessoas... E tem 180 caras tentando resolver essas 7 bilhões de pessoas. São os presidentes. Eu não suporto o Bolsonaro, já falo isso há muito tempo. Eu não suporto qualquer outro político, caralho. Eu não suporto o Bolsonaro, eu não suporto quem é apaixonado por político a ponto de defender esse cara e sabe que o cara errou, mas você não pode admitir que ele errou porque tá com medo de tirar esse cara que você defendeu. Sabe assim, por ego e orgulho, e eu sei disso e tal. Mas eu acho que nesse momento de pandemia, qualquer coisa que joga contra, não importa se é Bolsonaro, ou se é o Trump, ou se é o Obama, ou se é o Lula, é mais perigoso da coisa, velho, acontecer. Não tô falando pra gente ficar do lado do Bolsonaro e ele na questão da cloroquina. Não é isso. É além disso. É além. Eu acho o Bolsonaro burro. Eu acho um presidente burro pra caralho. Além de ter umas falhas de caráter que a gente já citou. Eu acho ele burro. Né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que ele é um cara muito espontâneo. Ele quer fazer a coisa do jeito que ele acredita, porque o eleitor votou nele assim e tal. Tá vendo? Eu não queria falar de política que eu tô falando. Eu juro que eu vou ser rápido agora. Mas eu acho que nesse momento, cara, a gente precisa criar energias. Pronto, saí do tema delicado pra vocês entenderem. A gente precisa de energias boas pra gente conseguir salvar e melhorar a vida de todo mundo, porque a treta que tá rolando agora não é política. A treta que tá rolando agora, por mais que tenha política, por mais que tenha virado uma treta política, a treta que a gente tá vivendo agora é biológica. A treta de verdade é biológica. A treta secundária é política, entendeu? Tem uma treta muito pesada, biológica, que tem um vírus que entrou no nosso planeta, esse vírus faz vítimas, algumas não, mas todo mundo tá com medo, ninguém sai de casa, as pessoas estão... receosas de acontecer alguma coisa com elas, todo mundo com medo de ser internado, todo mundo preocupado com a sua condição física, todo mundo pirou, todo mundo fechou a loja fechada não gera dinheiro, o cara fica maluco, o outro fica estressado, o caralho é 4, olha só, mano, o caminho que foi essa porra, entendeu? E aí, em vez da gente estar tentando, cara, galera, vem cá, tá todo mundo na mesma merda, né, vamos botar a mão aqui um do lado do outro, e vamos tentar acertar, tem um cara falando assim, eu não vou botar a mão do lado desse cara. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Hitler, se é o Lula. Eu entendo tudo. Eu entendo quem odeia esses caras, como eu odeio alguns e o caralho. Mas eu acho, assim, mano, eu juro que eu tô tentando ser o menos vaselina e ao mesmo tempo o mais vaselina possível. Enfim, o que eu acho é que nesse momento, a gente tretar nesse momento é uma bosta. Mas, Maurício, você não é negro que sofreu na favela. Eu entendo, caralho. Entendo que esse cara tá fazendo merda. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado dentro de mim que fala, independente de ser negro, branco, judeu, católico, privilegiado. Você fala de ser privilegiado. Esquece essa parte. Esquece tudo. Não é nada pra esquecer. Esquece. Só pra analisar de uma questão de, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, seria mais nobre da nossa parte a gente estar mais unido contra uma coisa do que um querendo atrapalhar o outro. E eu não estou falando que quem está atrapalhando está errado. Eu estou tentando ser muito sensato na coisa que eu estou falando. Eu estou falando que quem... Imagina um trabalho em grupo. Estamos num trabalho em grupo. Estou fazendo um trabalho com um cara que comeu a minha mãe. E o outro cara quer me matar. E eu estou fazendo um trabalho com outro cara que eu vou esfaquear. Estou com raiva. A gente se odeia. Sabe quem faz isso? Time de futebol. Pronto. Time de futebol. Time de futebol é exatamente como está o mundo hoje. Tem um atacante ali que é a Alemanha, tem outro atacante ali que é o Brasil, tem um zagueiro que é a Coreia do Sul. Mano, se os caras não tiverem, como é que chama, treinados, todo mundo junto com a mesma ideia, com a mesma condição, né? Se todo mundo tiver com a mesma... sei lá, o mesmo ritmo, todo mundo não sei o que, mano, o time voa, velho. Se entra um cara que tá brigado com outro, racha o time, o caralho, o cara não passa a bola pra um, a bola não vai pra outro, o time é uma merda. Flamengo de 1995, como é que era? Pô, Romário, Sávio, Edmundo, puta time maneiro pra caralho. Os caras não passavam a bola, um ficava puto com o outro, não ganha, ficou em último. Entendeu? E nesse momento, a gente não tá time contra time. Você sabe, tipo, o time da direita contra o time da esquerda. Não dá pra brincar disso. Não dá pro nosso lateral direito e o lateral esquerdo ficarem dando porrada um no outro. Nesse momento. Nesse momento, o lateral esquerdo tem que cruzar a bola, o lateral direito tem que tentar ir na área e bater de cabeça, velho. Ah, mas o cara... O que tá acontecendo é que o lateral direito não tá querendo cruzar muito bem a bola. Ele tá sozinho, fominha pra caralho. É isso que tá acontecendo. E a galera da lateral esquerda tá, passa a porra da bola. E o cara da lateral direita não tá. Então o cara da lateral esquerda fala assim, quando eu pegar a bola, também não vou passar pra ele. Aí fica essa merda. A gente não vai resolver. É isso, entendeu? E aí no meio dessa porra toda, olha a volta que eu tô dando. No meio dessa merda toda que tá acontecendo, onde tá todo mundo de, tipo, todo mundo meio um contra o outro, né, brigando. O time não vai ganhar, né? Surge um estresse, filha da puta, porque todo mundo coloca lado em alguém. Eu sou o Maurício, automaticamente para a esquerda eu sou o cara bolsonarista e automaticamente para a direita eu sou comunista. Tipo, sem fazer absolutamente nada, só falando uma piada ou outra, o cara já, mano, porra, o cara sabe que eu li o Karl Marx de, mano, esse cara é muito, esse cara quer pegar a lei Rouanet, o cara já sabe o que eu quero. Ele quer pegar a lei Rouanet, pegar dinheiro, transformar a biblioteca num puteiro. Você fala, mano, caralho, calma. Aí, nesse momento que tá todo mundo meio assim, eu penso, cara, será que eu posso dar uma... Eu posso ser um dos únicos que dou uma respirada nessa porra? Eu posso ser um dos únicos que não comenta sobre esse assunto 24 horas? Posso evitar um pouco? Posso dar uma relaxada? Posso, sei lá, encontrar meu amigo Zuckerman e zoar o Instagram e fazer uma brincadeira e tal? E é isso porque eu não faço a porra do vídeo com o Bolsonaro. No YouTube, eu escrevo uma coisa ou outra ali no Twitter, que já me dá uma dor de cabecinha, porque é chato, é cansativo, mas ao mesmo tempo dá um resultado, eu faço questão de fazer no Twitter sempre pra mostrar, tipo, tô fazendo, ó, ainda tô na luta aqui, também sou contra essa porra, mas, velho, será que a gente não deveria dar uma segurada nesses assuntos? Será que a gente não tá caindo numa armadilha política de ambos os lados? Todo mundo, dentro, tipo, tem um problema mó grandão pra resolver e a gente tá tipo, mano, vamos tretar, mano, mas tá vindo um problema ali, foda-se, primeiro eu vou sair na mão com esse maluco aqui, mas tá vindo ali, velho, tá vindo ali um problema, tá vindo um carro, peraí, é tipo assim, é isso que tá acontecendo, então os caras na estrada saindo na mão, tá vindo um carro, os caras, não, eu vou te arrebentar porque você comeu minha mulher, mano, tá vindo um carro, sai, não, mano, eu vou te sair na porrada, mano, tá vindo um carro, olha pra porra do carro. Os caras não, os caras querem sair na mão primeiro. Vai dar certo? Assim? Com a França torcendo para os Estados Unidos não ir bem, para a China Os Estados Unidos está torcendo para fuder a economia. Mano, não vai dar certo. Me dá medo até falar assim. Me dá medo, velho. Porque eu acho que é a primeira vez que, tipo, não é uma guerra, né? Se fosse uma guerra, ganhou mais forte. Vamos jogar real? Na guerra, ganhou mais forte. Tá lá o exército de um, o exército do outro. O inverno é mais forte do que o exército, aí ganha. É força. Uma pandemia mundial... É... Não é guerra. Tá ligado? É todo mundo junto. Não tem, tipo, um tá se fudendo, que bom, hahaha. É tipo assim, os Estados Unidos... Ah, China, você me fudeu? Então, beleza. Vou voltar com a porra da doença amanhã. Ou então, não vou curar esse cara aqui, só pra você ver que essa porra depende de você também. E fica tendo uma treta política, entendeu? Enfim. É, tudo isso, toda essa volta... Não, que volta maravilhosa. Bebi uma porra de um uísque hoje, que eu tô felizão. Então, acho que eu tô falando sem parar. Toda essa volta é pra analisar o meu canal do YouTube, que não tem crescido, porque eu perdi os conteúdos principais e a consequência disso foi transformar o meu canal num canal que não quer entrar em política, sabendo que essa porra vai viralizar, vai dar certo, vai bombar, mas vai me causar um estresse que eu não tô afim de causar. Então eu tô testando material, tô testando coisas. Eu testei o stand-up em casa, que eu amo de paixão o stand-up em casa, mas ninguém tá interessado em ver. Não sei o motivo. Mas ninguém tá interessado em ver. Aí eu lancei o do câmera privê, que eu acho do caralho. Puta que pariu, mano. Fui no câmera privê. Eu vou fazer uma trollagem essa semana que eu acho fantástica, cara. Olha o que eu vou fazer. Não posso falar o que eu vou fazer. Mas eu vou trollar as minas do câmera privê. Vai ser um bagulho muito engraçado que eu vou. Mas não vai bombar. Porque meu canal, ele tá num... E aí é o que eu imagino do YouTube. O YouTube, ele olha pro meu canal e fala assim, velho, você fala muita besteira, você fala muito palavrão, faz muito tempo fazendo palavrão e tal. E a gente tá com uma política aqui dentro do YouTube que a gente só vai divulgar coisa que mano, gera patrocínio. Você tá meio falando umas paradas que os caras ficam com vergonha de você quando você aparece. O cara, ah, tá, não, beleza. Vamos dar uma diminuída aqui, ó, esse conteúdo aqui, puta, câmera privê, mano. O cara falando com uma mina, meio com o peito pra fora, puta, imagina se o... Se o Carlos Samsung vê isso, ai, que absurdo, vamos segurar a onda, blá, 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 ai, cara, entendeu? O cara falar isso, meu canal vai caindo, quando eu ver meu canal, fodeu. E aí eu tô tentando resolver através de outros conteúdos. E aí eu começo exatamente este podcast nessa dúvida, assim, cara, do que fazer, velho? O que vocês acham legal? O que vocês curtem? Eu acho que tem um papo, né, digamos... direto com o meu público. Eu sei que muito, todo mundo vai responder assim, cara, sabe o que eu gostaria que você fizesse, Maurício? Lembrando que, mano, você pode me mandar mensagem por DM no Instagram, eu tento responder todas. Eu ainda não tenho noção de quantas pessoas estão me escutando, eu tenho uma média mais ou menos mental, mas eu não quero me apegar a isso. E isso também é um dos motivos pela qual eu tento fazer semanal e não consigo, porque tem dia que eu falo, eu não estou inspirado para oferecer um produto de qualidade para os caras. Eu não quero fazer semanal... De fuder igual eu fudi meu YouTube de alguma maneira, entendeu? Talvez é muito conteúdo o meu problema, sei lá. Muito conteúdo no YouTube, os caras, ah, tá, legal, mais um dessa porra. Ah, tenho 32 anos, eu não quero ver esse vídeo, sabe? Talvez eu tenha que fazer um tiro todo domingo e acabou. Meu YouTube é só uma porra de uma parada. Todo domingo tem uma merdinha lá, pum. Enfim, então como eu tenho um contato direto com vocês, mano, às vezes você fala, mal, sabe o que eu queria? Eu gostaria de, não é da ideia de quadro, não. É falar o que você gostaria. Mano, eu gosto, pô, eu gosto dos seus textos. E eu sei que a maioria vai falar, eu gosto do que você fala, o que você fala no podcast. Mas é mais limbo ainda. Porque eu vou botar essa porra desse canal, desse conteúdo lá no meu canal. Puta, a galera vai olhar e vai falar, puta, filósofo chato. A galera não... Mano, o Brasil é muito grande, velho. O Brasil é... Enfim. Mas tudo bem. Como eu gosto de fazer e quero fazer aquilo que eu gosto... Não vou cair naquilo que eu não tô afim de fazer. Às vezes, sei lá, um conteúdo diferente, mas que eu esteja feliz fazendo. Eu adoro stand-up em casa, por exemplo. Eu adoro. Minha filosofia toda de podcast tá lá. Talvez isso daqui que eu tô falando, eu vou pegar a parte engraçada, né? Nem tudo é engraçado. Vou separar e vou usar. E falar na porra do meu canal no stand-up em casa. Mas será que o formato é bom? Será que vocês não olham e falam, ah, caralho... Puta, as minas estão adorando, mas às vezes vocês que, sei lá, às vezes é tudo, 90% que tá me ouvindo é cara, com barba, puta gordaça, tá falando, ah, chato, não quero ver criança, sei lá, deixa eu entender. Acho que é o primeiro canal que eu tenho com o meu público, assim, mais seleto. Não é um. Não, não tô no YouTube pros caras pegar esse frame e jogar no Twitter quando eu falar do Bolsonaro e falar: olha lá ele lá, que imbecil. Não, eu tô de boa batendo papo. Porque às vezes, cara, vocês me acompanham e falam: mano, eu escuto todo o podcast porque eu curto pra caralho essas merdas que você fala. Então, maluco, velho, não tenho graça, não acho graça nenhuma do seu conteúdo do YouTube. Eu acho que. Deixa eu tentar entender quem é meu público do podcast. Porque numa dessas, cara, eu tô até interessado em fazer alguma coisa no podcast. Sei lá, criar alguma parada nova, migrar pra cá total, filmar, sei lá, será que é legal? Vocês assistiriam? Vocês querem assistir isso? Vocês acham legal? Filmado? Ou é melhor por aqui? Ou vou ter que fazer os dois? E eu faço trechinhos do que eu falo no podcast. Só que aqui, o que eu faço nesse podcast? Eu tô andando pela minha casa, aí eu vou ter que botar um negócio, eu ponho fone. Eu tenho medo das coisas às vezes se profissionalizarem muito, você sabia? Isso faz parte do meu auto-boicote. Mas eu tenho um pouco medo, assim, que eu falo, puta, vai botar microfone, a galera vai olhar pra mim e vai falar, ah, era legal quando ele ficava andando na sala falando merda, agora tá muito profissional, tem um microfoninho. Não sei, cara, não sei. Eu já fiz algumas perguntas do podcast pra vocês, vocês sempre foram muito solícitos e eu agradeço, mas eu tenho um canal de comunicação incrível com vocês, mano. A quantidade de gente que me escuta aqui, puta merda. Aliás, eu fiquei muito feliz, mano, muito feliz. Eu preciso divulgar de novo. Eu fiz o curso de stand-up, né? Eu tô lançando o curso de stand-up. Tá lá no... Tá no meu Instagram. Clica no meu Instagram, vai estar nos destaques. Você vai ver que tá meu curso de stand-up lá. Não é curso de stand-up, é curso da minha mente. É o bagulho que eu fiz, assim. Como eu crio, como eu produzo ideias. Como eu vendo, produzo ideias, e os formatos, quais são as coisas do auto-boicote. Tem muito do que eu falo aqui nesse podcast, enfim. Aí eu falei aqui no podcast porque eu fiz uma promoção, ficou R$100, mó barato ficou a porra do curso. E aí, mano, entrou 50 caras, assim, num chat que eu faço, vou tentar fazer mais regularmente, fiz um só. Um chat que eu abro num domingo, eu abro o Facebook, e aí eu fico batendo papo com os alunos fazem perguntas e bate papo. Eu fiz um chat com 50 pessoas. E nessas 50 pessoas eu olhei e falei, caralho, são 50 pessoas, pelo menos, eu pirei, eu falei, que legal, mano. São 50 pessoas que querem fazer uma parada diferente de conteúdo, de comédia, de melhorar a performance, não é nem cômica, de dia a dia mesmo, de bater papo, de ser mais... Não é bater papo, caralho, de... Porra, de como você formata a tua mente, como você fala, mano, eu tô fodido na minha empresa e tô com alto boicote, eu preciso tirar isso, só que eu atrelo isso à comédia, entendeu? Como a comédia fez eu ser esse cara mais... Foda-se. Menos... Como a comédia fez eu entender esses gatilhos mentais que me incomodam, o caralho... Eu meio vou por esse caminho, tá? E aí o que eu acho mais foda é que tem 50 pessoas que pagam um pau e falam, mano, legal pra caralho isso daí, isso é legal. E eu falei, mano, eu tenho 50 caras que se eu for pra um podcast eles vão comigo também. E o cara sabe, será que são 50? São 1.000? São 2.000? Será que se eu fizer uma parada, tipo, vocês estão... Mano, tô doido, adorei, mal, quando você fez o Era Fã. O Era Fã até... Mano, sabe o que às vezes eu penso? O Era Fã, que é um bordão que eu criei. Eu fiz há um ano atrás essa merda, brincando, zoando no Instagram, essa porra explodiu. Um ano, caralho, fez 2 anos essa merda que eu fiz. Foi ano passado. Ou faz 2 anos. Um ano e meio, vai. Com o Felipe Neto que eu fazia, foi 1 ano e meio. Tava em Orlando fazendo show, faz 1 ano e meio. Enfim, fiz essa merda. Caralho, velho. A galera usa o Era Fã até hoje. Era Fã, Era Fã, Era Fã, Era Fã. Será que é isso? É a piada? Será que eu tenho que fazer um Era Fã? Será que é isso? Será que fica legal? Pode ser que fique legal, né? Um Era Fã. Tô criando aqui junto com vocês, sei lá. Um Era Fã. Eu fazendo um Era Fã dos momentos do... Eu lendo os comentários dos haters. Vamos ver os comentários dos haters. Os caras são muito tios. Vocês iam gostar dessa porra? Você acha que é engraçado? Não é? Sei lá. Eu tô bolando, mano. Talvez, em vez de falar do Bolsonaro, que eu não quero falar a medida de 88, eu não quero falar isso. Mas eu era fã, comentários do UOL. Vamos ver os comentários do UOL. Vamos ver os haters. Vamos dar risada dos haters. Esse cara tá muito nervoso. Esse cara tá muito puto. Prêmio hater do ano. Esse cara, vamos lá. Quem é o cara que tá mais puto? Esse cara é maravilhoso. Olha, tem muita raiva. Ele fala caindo. Vou sacanear os haters. Tá aí. Acho que é... Vocês gostam desse quadro? Vocês endossam esse quadro? Acho que esse quadro é engraçado. Vamos ver os haters. E a galera manda pra mim os haters mais haters da internet. Pra gente sacanear. que pode ser uma coisa... Olha que legal, essa ideia é legal, hein? Vocês gostam dessa ideia? Eu acho essa ideia maneira. Tipo, vamos ver quem são os caras mais hater da internet. Mandem pra mim. Os caras mais hater. Eu quero que sua mulher morra. Você fala, mano, você quer que a mulher morra porque ele criticou o Bolsonaro? Vai tomar no cu, mano. É um presidente essa porra. Sabe, brincar com isso. Tipo, Mário Frias resolve fazendo isso aqui. Os comentários são, olha, eu queria que ele tome gordo. Pode ficar engraçado. Pode ficar engraçado. Vou testar esse formato. Porque o formato da treta minha com a Emily eu acho muito maneiro também. Fica eu e a Emily tretando. Eu adorei esse formato. Fica eu e a Emily tretando sobre qualquer coisa. Sobre botar copo na geladeira. Sabe as tretas? O que, que eu fiz? Sabe essas tretas de casal que tem todo mundo? Privada, fechada ou aberta? Eu tenho umas minhas com a Emily. Não são essas óbvias. Coisas que eu faço realmente no meu casamento errado. Que ela fica puta e vice-versa. E aí eu fiz um debate tipo da CNN com ela. Tem a tela dividida, ela falando, ela dá os argumentos dela, eu dou os meus. Eu achei engraçado pra caralho. Eu não sei se a galera gosta. Bom, então é isso. Eu tô com esse canal de comunicação com vocês, pra vocês mandarem pra mim, do tipo, isso eu acho interessante, isso eu não acho, por que que eu acho interessante, por que que eu não acho. Adorei a ideia do hater, puta, eu acho que não. Se eu sacanear um hater, eu acho que é engraçado, velho. É engraçado, porque esse cara precisa ser zoado, velho. Todo mundo enaltece o hater, velho. O era fã meu era o cara que eu ficava sacaneando, fingindo ser esse hater. Agora eu acho que o era fã e agora é o quadro do... os haters do Lula. Vamos ver. Vamos analisar os haters do Bolsonaro. Vamos analisar os haters do Felipe Dilon. Vamos analisar. Eu acho engraçado pra caralho. Eu acho bom. Vamos fazer. Bom, então o que aconteceu? Vamos lá. Nessas últimas semanas aí, acho que a gente falou, a Emily estava em Rio Preto, estava sozinha em São Paulo, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá, o que eu estou sentindo? Eu comecei a fazer esse projeto com o Zuckerman, né, de ficar zoando as lives. A Anitta estava numa live. O que eu faço? Eu pego uma live, junto com o Zuckerman, que é meu irmãozão, a gente entra na live e fica pedindo para as pessoas fazerem missões. Ah, vai na live do fulano e fala, pague o Adalberto. O cara olha e fala, nossa, tô devendo pro Adalberto e tal. Enfim, a gente tava fazendo essas lives, zoando pra caralho, dando risada. A Anitta tava numa live nossa, rindo pra caralho. O Daniel foi dormir, era o dia do meu lançamento da Netflix. Puta dia abençoado. 16, né? Seja abril. Que, porra, é um puta dia foda pra mim. Eu deveria guardar esse dia como, tipo, merece uma tatuagem. Porque foi um dia que aconteceu duas coisas muito legais. Aconteceu esse bagulho da Anitta e aconteceu o bagulho do lançamento do meu Netflix. E aí a Anitta tava brincando, brincou comigo, se divertiu, riu pra caralho. Acabou a live, ela me mandou uma mensagem. Tipo a galera, né, do Multishow, né? Mandou uma mensagem, tipo, quer contratar pra fazer o roteiro do programa dela. Aí eu falei, mano, o programa da Anitta, mano, tem nada a ver comigo. Eu adoro, de verdade, eu acho ela um gênio. E aí eu vou falar sobre a Anitta daqui a pouquinho, que eu acho que merece ouvir um pouco. Eu acho ela gênio, cara, gênio, assim. Independente do gosto musical de cada um, eu acho ela muito... Além de eu achar ela uma puta artista, sabe? Eu acho ela foda pra caralho como cabeça empreendedora. Ela sabe o que rola. Ela é malaca, ela é inteligente pra caralho, essa mina, velho. Então vamos lá. Por que ela é inteligente pra caralho? Porque ela chegou... Todo mundo cobrou uma live da Anitta. Qual que é a live da Anitta? A Anitta não vai fazer live? Porra, todo mundo fez live. Gustavo Lima, Marília Mendonça, a Anitta olhou e falou, mano, eu não vou fazer uma live. Eu sou a Anitta, porra. Eu tenho que fazer uma live que seja muito pica. Aí ela tomou a decisão de fazer uma live muito pica, que é um programa do Multishow. Que é uma live na casa dela, com uma porrada de participação, de gente, de ideia, de sacada. Ela fez um puta programa, entendeu? Que é tipo... Que ela me chamou pra criar junto. E eu falei, puta honra, né? Porque eu tô criando a live de uma mina muito foda. Vou virar um criador de live. E aí eu falei, ninguém melhor pra me ajudar do que o Daniel Zuckerman. Aí eu liguei pro Zuckerman e falei, vamos fazer junto esse projeto? E ele falou, vamos, velho, vamos. Tipo, a gente nem era pra aparecer, tá ligado? A gente era pra ser só o redator. Só que como a ideia é nossa da invasão da live, a Anitta, espertamente, inteligente e eticamente, falou, vamos, você vem fazer o projeto. E aí a gente faz o Invasão de Lives. Aí o Invasão de Lives teve uma outra ideia nossa lá que já virou outra coisa. Não, a Anitta teve uma ideia de um programa de namoro dentro da quarentena. E a gente rebolou, fez uma outra forma de entregar ideia, remodelamos tudo. Aí a gente escreve um texto de stand-up antes. Aí a gente tem uma sacanagem, tem não sei o quê. Porra, deu uma ideia de ligar pro Drake. Sabe, a gente vai tendo umas ideias, assim, eu e Daniel, que a gente gosta muito de pensar, né, de elaborar, e vai elabora. Aí a Anitta dá uma ideia de um quadro, a gente vai, escreve o quadro, ele dá uma mudada, aí ao mesmo tempo a gente manda um quadro que a gente pensou, ela adora, ela quer fazer. Mano, vai fazendo um bagulho meio legal. A gente fez essa porra dessa live na quinta-feira, mano. Essa porra explodiu na internet, cara. Todo mundo, foi número um do Brasil, caralho, a quatro. Eu falei, mano, que da hora, a gente tá escrevendo uma live. Eu e Daniel. Uma live que tá todo mundo pagando mó pau, que foda. Vamos se especializar nisso. E a gente tá fazendo meio que live pra caralho. Entendeu? A gente, porra, estuda essa porra de live, eu e Daniel. A gente virou uns liveiros. E tá legal pra caralho. Isso é uma coisa que eu adoro fazer na internet. Só que no canal do YouTube, a mesma porra, eu fico, puta que pariu, o que eu vou fazer? Será que eu faço uma live? Eu quero fazer uma liveona no YouTube, aliás. Eu tô com essa ideia, mano. Mas eu queria fazer um bagulho, assim... Não posso falar o que eu quero fazer aqui agora, porque, sei lá, quem tá ouvindo, né? Embora eu acredito que o público daqui tenha uma boa índole, eu não conheço cada pessoa daqui. Mas eu tive uma ideia, cara. Eu já falei pro Berli, falei pro avó que deve estar escutando aqui, que devem estar escrevendo, aliás. Por favor, imagina. Não, eu tive uma ideia de uma live diferente e tal. Eu falei com os caras, pô, do caralho, vamos pensar junto, né? Então, mano, tem ideia aí de live do que fazer, mano? Porra, joga aí e dou crédito, foda-se. Sei lá, é que eu já tô escrevendo uma coisa, tipo, ah, tô com um quadro que seria legal você fazer isso. Pô, mas aqui foi ideia lá do meu podcast do Carlão. O Carlão me deu essa ideia de fazer, eu tô fazendo essa porra aqui. É isso, mano. Não vou pagar porra nenhuma, não. Vou fazer com crédito. Se quiser dar ideia, dá ideia. Aí eu vou dar o crédito. Não, com o tempo, mano, inclusive, de verdade, os quatro redatores que eu tenho hoje são parte do meu time de pessoas que curte meu trampo. Eu não fui no mercado atrás de um redator, entendeu? Eu fui atrás de quatro caras que eu gosto pra caralho, assim. Que me entendem, que sabem as paradas que eu gosto, o tipo de humor que eu vou, né? Aí dois estão fazendo uma parada de formato, outros dois me ajudam com, porra, tô com uma ideia de um texto, o que você acha disso daqui? O cara, porra, né... Faz mais pra cá, o que você acha de falar disso e tal. Sabe, o stand-up, o texto é teu. Deixando claro, tá? Deixar claro isso pra todo mundo pra entender. O stand-up, o texto é teu 100%. Mas você acaba fazendo mais textos de outras coisas que é legal você ter alguém que te ajuda. Tipo, stand-up em casa. É legal bater um papo pra escrever semanalmente. Bater um papo é tipo... Vamos discutir um pouco sobre essa premissa que eu tive? Ah, legal, isso daqui é bacana, bababá. E a coisa vai fluindo. Por isso que os quatro amigos são muito fodas. Os quatro amigos são muito fodas porque eles conversam muito entre eles. Eles batem muito papo. Então o Thiago vem com uma ideia, ele bate um papo com o Di. A piada é do Thiago. Qual que é a piada? Pô, pensei, cara, sabe o que tá acontecendo? Eu fui pra balada esses dias com meu amigo. Aí meu amigo tava na balada e blá, 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 blá. Aí o cara falou assim, aí o Di Lopes chega e fala, sabe o que você podia falar nessa piada? Que seu tênis desamarrou. Ele, porra do caralho, obrigado. Essa piada nunca ia ser do Di, porque é a história do Thiago, entendeu? Mas tem um, sabe, um, ó, puta, não vi por esse lado. Ou então, um cara que você bate um papo, o cara fala, puta, velho, posso falar? Não tá bom isso daí, não. Puta, isso melhorou pra caralho pra mim, cara. Porque eu tenho um critério, eu tenho dois caras de critério que eu falo, o que você acha disso daqui? O cara fala, ah, velho, gostei não entendi. Ah, achei ruim, assim, entendeu? Então eu acho legal ter isso, cara, numa comunidade de... O meu objetivo é formar pessoas que gostem e transitem no tipo de humor que eu sei fazer. Esse é meu objetivo. Eu queria um legado de pessoas que faz comédia do jeito que eu gostaria de assistir. Então, o meu objetivo é daqui a 40 anos eu ligar a TV e ver uns caras que saíram do meu curso ou saíram daqui que fazem o tipo de humor que eu não preciso produzir, porque eu vou rir no meu sofá. Então, eu acho que é isso. Cheguei à conclusão. No fundo, eu sou um puta de um egoísta que tá querendo que as pessoas produzam entretenimento no futuro pra eu ficar sentado vendo e feliz. Falando, ah, que bom, caralho. Que tem o tipo de humor que eu gosto na TV, cara. Ah, o quê? Esse cara, puta, ele curtia meu trampo, que legal, que foda. É isso. É base... Quando você é um professor no fundo... Caralho, cheguei numa conclusão muito escrota. O cara que é um professor, no fundo, é um cara que fala assim, eu não tô com saco mais de ver o mundo do jeito que tá, velho. Pega essa informação aqui, velho. Faz a galera acreditar nessa informação. Faz, ó, é essa informação aqui. Tá vendo essa informação? A matemática é isso daqui, ó. Essa informação. Pelo amor de Deus, não deixa os prédios cair. Faz direitinho essa merda. Eu quero os prédios do jeito que eles estão. Não fode. Não muda. 2 + 2 = 4, irmão. Não muda. Aprende. 4. Tá bom? Porque eu quero manter esses prédios aqui na minha frente. Eu não quero que um cara chegue e fale assim, 2 + 2 = 5 e vai tirar os prédios porque ele errou uma conta. Não quero. Eu quero um futuro de pessoas que mantenham do jeito que eu tô. E é muito engraçado que o professor, ele é um grande... É um grande progressista, mas você parar pra pensar, ele é um conservador. De uma forma. Que ele fala, velho, só pega o que eu tô falando e mantém. Só pega o que eu tô falando e tipo... Vou fazer você pensar, tá? Vamos fazer você pensar, vamos estudar do caralho, você abriu tua cabeça. Mas é por esse lado aqui, ó. É 2 + 2 = 4, tá? É uma exata, é isso, desse jeito. Se você fizer merda aqui, vai cair prédio. Eu não quero prédio, eu quero estar com 80 anos, morar num... Tem um engenheiro de confiança que estudou o mesmo método que eu aprendi, meu pai aprendeu, meu avô aprendeu, meu bisavô aprendeu. Eu não quero mudar muito isso daqui. Isso é maravilhoso. É que tem o professor de humanas, né? O professor de humanas é um cara mais, pô, não, vamos pensar, e se fosse assim, e se fosse desse jeito? Aí ele elabora. Mas querendo ou não, o professor de história tá lá, ó, foi isso que aconteceu. Ó, não quero que o Brasil fique assim desse jeito não, velho. Estuda essa porra aqui, ó, lê esse livro. Ah, não existe, como é que é? A aula ideológica, óbvio que existe, velho. Claro que existe. Pelo amor de Deus. Não precisa ser a favor do Bolsonaro pra achar isso. Mas a aula, ela é ideológica porque existe a o professor, ele não é um jornalista imparcial. Ele é um cara que dá uma análise todo dia sobre um assunto que foi um fato. Mas a gente tá vivendo agora, nesse exato momento, vamos lá. A gente está tendo agora, nesse exato momento, a história do Brasil acontecendo ao seu redor. Você olha para o lado, está acontecendo a história. A gente está nas páginas dos livros, nesse exato momento. Nesse exato momento, você tem toda a informação ao seu redor. Cada um tem uma versão. Imagina no bagulho de 1000 anos atrás. Quem vai escrever o livro daqui? Vamos lá. Imagina que é um bolsominion que vai escrever o livro de história de daqui a 300 anos. Aí seu tataraneto vai abrir, tá lá a história assim. E foi nesse dia que o grande herói, Jair Bolsonaro, foi nas manifestações do dia 15 e chorando, pediu à população, não se abatam, vamos melhorar sim este país. Fim do livro. Aí você fala, caralho, Bolsonaro foi foda. Ou você pode ler um outro livro, que daqui a 300 anos tá falando assim... O Brasil estava penando na economia e naquele momento Bolsonaro resolve tomar uma decisão errada. Vai para a manifestação provocando o que seria o seu impeachment. Graças a Deus, não vai estar escrito isso, mas posteriormente um governo muito bom da esquerda resolveu, sabe, tipo, essa é a forma que o cara lê. Então dependendo da forma que você lê, você, óbvio que você... influencia. Você não consegue influenciar, por exemplo, que a montanha, né, que foi descoberto não sei o que, foi a montanha X. Isso não vai conseguir mudar, porque não é um fato opinativo. Né? Foi que ano? Foi 1942 que aconteceu a situação XYZ. Mas, na hora que o professor dá aula, ele não está lendo um livro. Ele está falando, pois é, foi assim que aconteceu. A quantidade de professor que eu tive aula... Os professores tudo, não, veja bem, olha só. É, nessa época, né? Já tem imagina, mano, eu preciso fazer esse vídeo. O Bolsonaro, o professor ensinando o Bolsonaro em 2052. Como é que um professor de direita e um professor de esquerda faria isso? Professor de direita, não, esse cara aqui salvou o Brasil. Foi assim que ele salvou o Brasil, melhorando o país em 1200%. Aí depois tem o cara de esquerda, não, na verdade o que ele fez foi cagar o país, não sei o que... Cara, eu sabe o que eu vou fazer? Aí, outro conteúdo que surgiu. A gente tá criando conteúdo, velho. Um é o haters, vai vendo se você gosta. O que você acha desse conteúdo de esquerda e direita? Eu fico do lado da direita falando as coisas fodas que o governo tá fazendo e do lado esquerdo falando as coisas merdas que o governo tá fazendo. O nome do projeto é Oizentão. Vou fazer isso. Pô, vai falando que vocês estão gostando e aí é nóis. Mas enfim, eu sinto que... Caralho, mano, onde é que eu fui falar do bar? Olha onde é que eu fui, mano. Olha, hoje eu tô... Caralho, eu tomei um puta de um uísque maravilhoso. Aí eu fui longe. Já tá o quê? Com 30 minutos? 40 minutos, cara. Desculpa, gente. Desculpa pra caralho. Enfim, o que eu tava falando é de ideologia. Puta, por que eu fui falar de professor? Caralho, mano, que viado. Parece coisa de maconheiro essa merda. Enfim, só sei que... eu tô Anitta... Cara, esqueceu pra caralho o fio da minha... Eu abri tanta gaveta na conversa que eu fui parar, porra, na Casa das Bahia. Vamos lá. Se eu me lembrar, depois você me lembra, manda mensagem. Mal, você parou naquela parte XYZ. Ah, lembrei. Então é isso. Se você tiver uma ideia de alguma coisa que você acha... Porra, andei bem. Se você tem uma ideia de uma coisa que você acha muito legal, que você, porra, pensaria em botar numa livona, né? Voltei, era a live que eu tava falando. Tipo, uma livona. Você fala, porra, mano, sabe que seria legal? Eu tô com umas ideias engraçadas. Eu não vou falar agora porque eu não sei quem tá ouvindo. Mas saiba que eu vou dar o crédito se eu ouvir uma parada muito foda, assim. Sei lá, se alguém... Se eu falar, mano, essa ideia foi do fulano de tal. Eu vou escolher duas ideias que mandarem pra mim. Eu vou fazer. Uma, por exemplo, o Belly que fez, ele já vai estar... Ele vai aparecer no vídeo. Pronto. É assim que eu vou ajudá-lo. É maravilhosa a ideia do Belly. Maravilhosa. Só digo isso. O Belly teve uma ideia maravilhosa. E aí eu... O Belly teve uma ideia e aí eu reposicionei essa ideia pra ficar num negócio que vocês vão curtir pra caralho. Vocês vão gostar. Fora isso, eu tenho uns textos de stand-up que eu fiz toda essa quarentena, né? Que eu acho que vale a pena. Acho que o meu canal viu, mas as pessoas ao vivo não sei se viram. Não sei se eu faço pro meu canal, se eu faço pra outras pessoas. Não sei. Tudo bem eu fazer os textos de stand-up em casa, nesse stand-upzão da quarentena, com os quadros engraçados, ou não, você não quer ver aí, já viu, você quer ver uma coisa diferente. Enfim, tô com ideias aí. E aí eu vou fazer essa livezona, vocês podem, porra, contribuir com qualquer ideia que seja maneira. Eu tenho a vontade de fazer desse podcast algo maior, não sei ainda como, não sei se eu quero montar aquela estrutura... Não sei se eu quero filmar, eu não sei se eu vou pra outro lugar. Talvez eu podia fazer, sabe o quê? Um canal de podcast, cara, numa outra plataforma. O que vocês acham? Vocês acham legal? Tudo bem, tem o Spotify, mas pra assistir eu pego um Vevo da vida. Precisa ser o Vimeo, quer dizer, Vevo é foda. Pego um Vimeo da vida e ponho lá, tipo, pra não ficar no YouTube pra fuder mais aí no meu canal, entendeu? Em vez de abrir um canal no YouTube, às vezes eu acho que o YouTube é meio ex-vídeo, sabe? Você não tem essa impressão? O YouTube é tipo o X-Videos. É meio bagunça, é meio todo mundo. Você entra no X-Videos, você não entra no X-Videos e tá tipo um vídeo de uma mina da Suécia. Você entra no X-Videos, mano, tem uma mina e tá o cara assim, papai comendo a sobrinha do Natal. Pô, o título é mó triste, cara. Você fala, porra, velho, caralho. Porra, o pai comeu a sobrinha no Natal, velho. Que escroto esse pai. Porra, no meio do Natal. Eu fico meio mal. Você entra no X... Eu juro... Eu não sei se isso é bom o que eu tô falando. Mas é verdade. Eu entro no X-Videos às vezes, mano. Eu saio pior do que entrar no UOL, velho. Porra, é umas notícias meio tristes, assim. Novinha chupando no emprego do cara que perdeu a mãe. Você fala, caralho. Puto, o cara perdeu a mãe. E a novinha falou e chupou o pau dele, velho. Porra, que dia ruim pra esse cara. Mas ao mesmo tempo, dia conflituoso. Eu fico meio triste. Eu vejo umas minas, às vezes, do X-Videos, eu falo, porra, elas estão tristes, velho. Estão meio ali, fudendo pra pagar a porra do álcool gel. Não sei, me dá um negócio. Não sei se... Eu sei que tem uma crueldade nessa galera que curte putaria pra caralho. Do tipo, é foda-se, punheta, ela gosta. Mas às vezes eu olho e falo, ela não, puta, essa mina aí não tá... Acabei de ver, mano, ela não tá com grana não, velho. Ela tá fudida, mó reboco. Acho que o avó que tem uma piada disso. Que ele fala que ele não gosta de ver os X-Videos porque você vê a condição da pessoa. É uma puta piada boa. Mas é isso mesmo, cara. Você fica olhando e fala, ih, caralho. Pô, até a tomar, puta. Outro dia eu vi um filme, juro por Deus, outro dia eu vi um filme pornô. Eu fico olhando pra tomada. Eu falei, caralho, mano, os caras não tem dinheiro pra consertar a porra da tomada, velho. Porra, mano, os caras tão fudidos, velho. Gravando ali, fudendo, mas, porra, a tomadinha ali não consertou não, né? Não teve 10 conto ali pra consertar a tomada. Eu fico meio... E puta cena, foda. O cara comendo duas... Eu falei, mas esse cara não comeria duas minas com essas tomadas. Eu tô nesse nível. Eu fico meio, porra, tem que... Aí dá uma dó. Aí você vai pro Pornhub, mano, é umas minas da Suécia. Sabe? Tipo, a quarentena lá tá em outro rolê, a quarentena. Quarentena lá foi uma coisa meio, pô, foi foda. Mas, bicho, tem um Volvo ainda. Vamos transar. Tô mó tesão aí, porra. Sabe? Eu tava falando, para pra pensar um negócio. Olha que bizarro, né? Florianópolis, eu tava vendo. O Albani falou, quer dizer. Que ele não falou quem, mas ele falou que tem um pessoal que chama ele pra fazer balada. Ele falou que ele não vai. Ele tá, o Albani está na. Não tô querendo ser vaselina, mas o Albani falou pra mim em off que ele está na quarentena, fechado ali, na, pô, quarentenaço, não tá pegando ninguém, tá tranquilo, respeitando. Senão eu não falaria. Se ele não tivesse, eu não entraria nesse tópico. Mas ele falou que tá. E tem uma. Um pessoal aí, uns amigos dele, o conhecido, o DJ da puta que pariu, que convencionalmente chama ele pra, tipo, baladas que está acontecendo em Florianópolis. Aí eu falei, caralho, mano, Florianópolis. Aí eu entendi, mano. Florianópolis tá fora da quarentena já. Acabou a quarentena. Sabe o que é Florianópolis? Florianópolis é tipo Amsterdã nesse momento. Sabe um lugar que é legalizado fumar maconha? Que você pode fumar na rua de boaça, ninguém vai encher o seu saco? É Amsterdã. Quando o cara tá estressado e quer fumar maconha, Amsterdã é tipo uma varanda do mundo, sabe? Amsterdã é uma varanda. Tá o mundo, vou fumar. O cara vem aqui em Amsterdã, porra, fuma pra caralho, toma cogumelo, corre no chão, doidão. Aí ele volta, pss, fecha a janela, ele fala, vou até o banheiro. Aí ele vem no Brasil... Dá um puta barro, plá. Aí ele fala, agora eu vou ali na sala. Aí ele vai ali na Alemanha. É isso, isso é o mundo. Nesse momento, Florianópolis é uma Amsterdãzinha. Porque tipo, você... Puta, eu vou pra uma balada, mas é meio foda eu vir pra São Paulo. Mas eu tava em Floripa, sabe assim, tipo... O cara, ele tipo... É tipo... Ah tá, beleza. É tipo Altos. Sabe quando você tá jogando pique e pega Altos? É isso, Floripa. Ah não, beleza, beleza. Floripa tá fora da quarentena, velho. Tá rolando. Floripa está rolando normal. Brasil inteiro, fudeu, caralho, meu negócio, não sei o quê. E Floripa tá... Domingo. Puta praia. E a gente, caralho, fudeu, o que que eu faço? Puta que pariu, meu emprego. E a galera lá em Floripa... Dançandaço. Porque teve, sei lá, 35 casos. Foi muito pouco caso. Eu não entendo, talvez tenha uma questão política, deve ter alguém martelando o dedo me xingando agora, mas eu não tô entendendo. O que eu tô entendendo é que morreu pouca gente, fatos que eu tenho. Qual o professor de história que contou, não sei, mas o fato é, tem algumas pessoas lá em Floripa que passaram, obviamente, pelo problema do coronavírus, poucas morreram no ranking ali, que é uma palavra bem escrota, mas poucas morreram dessa galera que sofreu da doença, e, consequentemente, o negócio lá quer funcionar e a coisa tá indo. Ah, mas o governador de Santa Catarina é dono do Madeiro. Não me importo. O fato não é esse. O fato é, abriu-se a porra de Floripa, eu acho. Santa Catarina, acho que foi o estado. E lá tá, tipo, praia, domingo, sábado. Me dá a impressão que Santa Catarina ganhou um prêmio pro comportamento. Porque a vida inteira Santa Catarina foi tipo... O estado mais assim, tipo, galera, vamos dormir cedo que amanhã a gente tem que fazer capinagem. E Salvador, umba, 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 para, para, lá, lá, lá. Salvador, mano, festa pra caralho. Carnaval em setembro, é o setembraval. E Santa Catarina lá, putaça, do tipo, ó, irmão, caralho, velho. A gente tem que capinar essa cenoura, pá, e maçã, e vende. Chega lá em Salvador, Salvador, é Salvador, é a maçã no meu cu. Enfia a maçã no cu, taca a maçã pra todo mundo. Os caras de Santa Catarina olham lá pra Salvador e fala, foda, velho, tá foda aqui, velho, tem que fazer essa porra aqui acontecer, caralho. E Salvador na festa, é putaria, é neném, para papá. Aí, porra, Santa Catarina lá, puta que pariu, tá foda aqui, tá, porra, porra. Irmão, vamos fazer, os caras acordam 6 da manhã, 6 da manhã, caralho, 4 da manhã os caras acordam pra agricultura, aí faz... Puta agricultura foda, aí ele liga lá, como é que tá o Rio de Janeiro? É, funk. Ele, caralho, irmão, puta que pariu, tá lá, Santa Catarina, trabalhando pra caralho. Aí chega no momento, numa porra de uma quarentena, eles olham e falam, porra, Deus não é brasileiro, não, mano, Deus é catarinense. Tá todo mundo fudido no Brasil inteiro, só Santa Catarina é um paraíso, velho. Paraíso nesse momento. Um paraíso, fala, mano, porra, primeiro que aqui, ó, tá aqui de boa... Todo mundo mais tranquilo. Aqui não tem, não. Aqui no Santo não tem. E a quarentena? Não, não teve, não. Cara. Teve aqui. A gente tá trabalhando ainda. O emprego tá rolando. Mas e a falta de dinheiro? Caramba. Tá de boa. Foi foda um pouquinho aí. Lucramos pouco, menos. Mas a galera tá consumindo aí. Só comprou tudo ali e tá. Não tá conseguindo exportar pra essa porra de São Paulo. Bagunça do caralho. Os caras de Santa Catarina tão puto com São Paulo. Ah, São Paulo é uma bagunça, né? Essa é a frase lá em Santa Catarina. São Paulo é uma bagunça. Lá é... Lá é uma bagunça. Lá. Os caras... Porra, Dória é foda. Os caras tão puto. Aí Santa Catarina tá sendo compensada. As mulheres mais bonitas do Brasil, os homens mais bonitos do Brasil se encontrando, ficando tipo a tarde toda. Ah, vamos, vamos... Os caras vão na praia, fumam um narguilê. Tá assim, teatro. Ah, foda-se. De boa, mano. Tô aqui, tô com um cachorro. 3:30 da tarde, de boaça aqui. A mãe tem emprego. Santa Catarina... Foi recompensado. É isso, Santa Catarina é o aluno nerd. E nós somos aqueles, os outros estados, somos os alunos, né, tipo, que ficava lá no fundão brigando, Santa Catarina lá estudando, e a gente brigando, porrada, pá, pá, pá. Todo mundo zoando Santa Catarina. Ah, é legal, ele é legal, mas porra, uma bosta, né, nem foda-se. É, galera dorme muito cedo, acorda muito cedo. Porque os velhos de Santa Catarina, vai lá, é tudo... Mano, é filho de alemão, maluco. Os caras acordam 4 da manhã, pá. Vai pra Pomerode, estuda o que é Pomerode. Vai em Santa Catarina lá, descobrir o que é Pomerode. É o alemão, maluco, que veio, porra. O cara veio, ele e um cavalo, da Alemanha. Frá, frá, frá. Chegou no Brasil, maluco. Ele falou, porra, vou capinar essa merda até amanhã. Vou fazer um shopping daqui a 10 anos. É isso, o alemão veio pra cá, puto. Escolheu Santa Catarina, trabalha... Mano, trabalha pra caralho. O alemão catarinense trabalha pra caralho. Porque a gente acha que... Ah, o cara é alemão, veio pro Brasil. A gente acha que é alemão que veio pro Brasil. Ou é alemão que veio pra comer puta. Não, mano, alemão que veio pro Brasil. Porque a gente acha... Não, foi o alemão que veio pra cá, se apaixonou por uma mulata. Porra nenhuma, o alemão que veio pra cá é um cara fudido. Pós-guerra, cansado. Sem dinheiro. Veio num barco com mais 35... É uma puta história triste. O cara vem pra cá, velho. Ele fala, porra, não tem nada a ver. Um sol... Esquenta a cabeça dele, ele fica puto, fala, porra, não tem nada a ver comigo, esse sol. Ele tenta montar a civilização dele, ele vai montando o guetinho, família tradicional, tudo tipo, tem o Oktoberfest. Aí ele vai vendo as... Deve ser muito... Cara, essa análise é muito boa, de como é um alemão chegando no Brasil. Aí ele tá lá, de boa, né, olhando, falando meio... Ele tem um pensamento mais, né, mais conservador, né, ele é alemão, né, ele veio do... Num país, né, que teve 2 guerras mundiais, uma coisa meio... Aí ele olha pro lado, ele fala, porra, mas a galera aqui gosta de dançar, né, velho? Tipo, não tem nada a ver com ele. Esses índios aí, mano, que porra é essa, caralho? Tá, maneiro, mas tem que trabalhar aqui, mas capinar. Porra, essa galera aí não trabalha não, porra? Que porra é essa? Não, porque praia. A galera fica pulando nessa porra dessa água aí mesmo, o dia inteiro, mano. Não para não, os caras, não, porra. Ele vai ficando puto, velho. Ele vai falando, caralho, mano, e aí? País aí, qual que é essa porra? Não vou me acomodar não, maluco, eu vou fazer essa merda acontecer. Aí ele vai lá, capina pra caralho, frá, frá, frá. Aí você vai vendo assim a porra da Santa Catarina inteira, supermercado, uns nomes alemão, é tudo família italiana ou alemã. Os caras colono fudido vieram pra cá, montaram um país, num país que tá todo mundo samba, o alemão olha pra porra do samba. Tô falando, o alemão da primeira geração, o alemão da segunda geração, olha pro samba e fala, ei, mulata, aí levanta o dedo, aí vai pra putaria, esse daí é o alemão da segunda geração, né? É o cara que, porra, gastei $3,000, puta, comeu todos os travestis da porra da avenida. Viu uma mulher com pau, fica louco, é isso. O da primeira geração não sabe nem o que é travesti, velho. Da primeira geração ele tá puto. Ele veio puto. Repara. Você fala, ah, o alemão é um povo muito carrancudo. Porra nenhuma, da segunda geração é festeiro, é putaria. O alemão que tá de férias, maluco, é um puta cara legal. Deixar claro isso. O alemão que tá de férias é um puta cara legal. O alemão que é seu chefe, puta, aí é difícil. O alemão que é o... que é o... que trabalha pra caralho, tá ligado? Que veio pra trabalhar, que trabalha 10 horas por dia. Essa porra, esse cara é bravo. Esse cara não sorri, não. Você pode ver na cara do alemão. Se o alemão estiver rindo muito, você fala, isso, tá de boa. Isso daí é... isso daí tá... tá com a vida ganha aí, tá tranquilo, tá de férias. Alemão que tá sorrindo, tá de férias. O alemão que tá puto, carrancudo, fala, ih, caralho, isso daí tem uma empresa, fudeu aí. Entendeu? Aí agora, depois de, porra, de 500 anos de Brasil, o cara de Santa Catarina tá falando, porra, olharam pra nós, velho. Olha aí. Até que enfim, essa porra toda valeu a pena. Porque eu tenho certeza que em Santa Catarina, a quantidade de imigrante que tem lá de alemão, italiano, caralho, diz que as porras não funcionaram do jeito que era pra funcionar. Mas eu tenho certeza. Mas assim, que os caras falam, olha, vamos todo mundo fazer lockdown. Não sei imitar Santa Catarina, mas vamos fazer todo mundo fazer o lockdown. Que horas? Das 9 às 11. Da... ah, não, mas aqui em Santa Catarina não precisa. Aí vem um italiano, se você não fizer, vai fuder a vinícola. Os caras pensaram, sei lá o que aconteceu. Os caras fizeram de um jeito que... posso estar falando uma merda, mas eu acredito que por ter uma cultura mais alemã, mais rígida, mais conservadora, uma galera... ah, não, porque Bolsonaro... Não importa se é Bolsonaro ou não. Morreu pouca gente. Os números que eu vejo, morreu pouca gente. Certo? Então eu faço uma análise. Se morreu pouca gente proporcionalmente, é porque tem alguma coisa que funcionou. Sim, tem menos favela. Isso significa que também funcionou. Eu digo favela no sentido de da coisa não se expandir tão rápido quanto em outros lugares, né? Mas se não tem favela, porque alguma coisa funcionou. Ah, porque lá não tem morro. Alguma coisa funcionou na Santa Catarina, Por ser um estado, digamos que tem uma rigidez, tem uma forma de atuar diferente de outros estados. Ah, mas não é tão divertido. Você pode falar o que você quiser. Mas Santa Catarina é o lugar que eu vejo do Brasil que as coisas, pode ser, voltou, todo mundo votou no Bolsonaro, ou votou no Hitler, ou votou na Dilma, não me importa mesmo. Mas, algo em Santa Catarina acontece que lá tem um padrão errado também, né? Porque dizem que as células racistas que existem no mundo hoje, no Brasil, estão por lá. Mas tem um outro lado que também é, isso daqui funciona. Aqui funciona, desse jeito funciona. Será que é uma cultura mais europeia? Tô falando nem alemã, porque eu tô falando de Itália, Alemanha. Será que é uma cultura mais europeia que dá uma fomentada na coisa? Você acha que São Paulo é muito mundial, então cada um fala de um jeito, ninguém se ajuda, ninguém pensa da mesma forma, né? Será que um estado tivesse as mesmas, sei lá, as mesmas visões, ou tentativa de visão, ou forçar uma visão para todo mundo pensar igual. É difícil forçar uma visão, não dá. Mas assim, mas se todo mundo tivesse a mesma visão, no sentido de vamos ajudar, vamos fazer, vamos todo mundo acordar cedo, e não ter um cara opositor para falar não, não vamos. Ou então, por exemplo, vamos todo mundo fazer um lockdown. Aí no dia seguinte tem um cara que sai porque quer se revoltar contra o governo. Ou quer ser a favor do governo. Porque é isso, né? É o que está acontecendo. Teoricamente, todo mundo deveria estar em casa. É comprovado que todo mundo deveria estar em casa. Por algum motivo, algum cientista falou isso. Aí, teoricamente... Não tô dando nenhuma conclusão, tá? Mas, teoricamente, deveríamos o quê? Estar reclusos nesse momento. Só que tem gente que é contra essa reclusão. Então, ela vai se manifestar. Porque tem um lado político que é a favor dessa reclusão. Então, automaticamente, essa pessoa se torna contra. Então, ela vai... Cara, o que eu tô falando é muito pisar em ovos pra todo mundo... pra quem não quiser entender, não entender. E pode... vai avacalhar meu discurso. Mas o discurso é, basicamente, se todos, independente de questão política, tivéssemos do mesmo lado, fazendo a mesma força, a mesma, né, energia motriz pra coisa acontecer, será que a gente não estaria melhor? Será que o fato de Santa Catarina, sei lá, ter um pensamento. Às vezes não foi nem isso, às vezes o que fez Santa Catarina bombar e tá bem agora é que o lá faz frio, sei lá, tem alguma questão fora comportamental que eu tô querendo sugerir. Mas se não tem alguma coisa que não seja comportamental, será que a gente não tem que entender por que que, sei lá, na Alemanha tá tendo a Bundesliga já e aqui não? Aqui vai demorar talvez 2 anos. Até brinquei, falei, cara, será que vai acontecer tipo de daqui a 2024 as pessoas estarem comentando que o Brasil que tá fudendo o mundo? Fala, mano, até hoje tem os caras indo se manifestar e os caras também, porra, é foda, os caras se encontram e dá uma merda e caralho, e porra, eu da Suécia eu queria fazer o coronavírus acabar, mas tem 3 brasileiros que estão fazendo funk ainda, 9h30 da noite, num dia que não pode, sei lá. Será que, entendeu? Será que se todos pensassem da mesma forma... É muito difícil fazer isso. É impossível fazer isso. É impossível. Mas eu fico preocupado. E eu falo brincando. Eu falei isso em texto uma vez, há muito tempo atrás. Eu repito o que eu falei para encerrar esse podcast de hoje. Maluco, se eu sou alienígena, eu invado o país, o mundo agora, velho. Não há muito... Cara, você vai descobrir se existe alienígena ou não agora. Porque o mundo tá enfraquecido demais, velho. Tá muito fácil de invadir. Para pra pensar. Tá todo mundo recluso, dentro de casa. Tá todo mundo tretando. Ninguém se encontra mais. A galera não combina mais as ideias. O alienígena tá olhando lá pra cima e falando, ah, mano, vou invadir essa porra aí. Caralho. Tá fácil. Enfim, com esse questionamento doido, maluco, eu me despeço de vocês. Acredito que farei o próximo episódio daqui a 15 dias, que eu acho que é um tempo ideal. E me respondam, cara, as ideias aí que vocês gostaram de algumas que eu falei. É nóis. Obrigado. Tchau, tchau.